corrupto e a corrupção no Brasil. Bom, ela já está na manchete dos jornais há muito tempo no país e faz parte da própria história do Estado brasileiro, da gestão pública. Será que o Brasil está condenado a viver com a corrupção? Ela faz parte de nossas características mais profundas da cultura brasileira, ou seja, pela cultura o brasileiro é corrupto ou não? Será que um dia nós teremos uma forma de superar isso? Eu converso sobre a corrupção, sobre este tema, com o filósofo José Antônio Martins. Ele é doutor em filosofia pela USP, pós-doutor pela Universidade de Pádua, na Itália, e é professor da Universidade Estadual de Maringá. Professor José Antônio, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Professor, a corrupção no Brasil está no nosso DNA ou não?
Não, Gilson. Acho que é um equívoco falar isso, pelo menos como se entende corrupção. Eu acho que é bom explicar o seguinte. Há um filósofo, Nicolau Maquiavel, que diz que todo Estado necessariamente vai ter em algum momento corrupção. O que não só chama de corrupção é só a perda das qualidades políticas, desse vigor, dessa virtude política. Então, corrupção ocorre em vários estados. A gente fala do Brasil, mas se você pegar a Itália, por exemplo, há vários casos de corrupção. O próprio Estados Unidos, há N casos de corrupção, Inglaterra. Então, falar que só ocorre corrupção no Brasil é um equívoco. Isso é a primeira coisa. E segunda coisa é o que nós estamos chamando de corrupção. Porque às vezes as pessoas confundem a corrupção com o indivíduo corrupto. Mas quando eu falo do indivíduo corrupto, é só parte da história, né? Quer dizer, um indivíduo que vai lá e rouba o computador, ou rouba dinheiro, o funcionário público que faz isso, ele não é, ali você não tem um esquema de corrupção. Quando a gente fala de corrupção, a gente tem que falar de esquemas, né? De mecanismos instalados e que tem várias pessoas envolvidas dentro do Estado, fora do Estado, né? E isso ocorre em vários lugares do mundo, não só no Brasil. Acho que o único lugar que a gente sabe que não tem corrupção é na Coreia do Norte, né? Porque lá a gente não tem informação, né? No resto, sempre tem corrupção, né? A questão é saber reconhecer esses mecanismos e tentar debelá-los, né?
Agora, reconhecer esses mecanismos. No Brasil, a gente sempre trata a corrupção, por mais que ela exista em vários outros países, como um mal constante. Tem uma reportagem hoje na Gazeta do Povo falando que a pauta do Congresso tem sido discutir as cassações ou não de políticos que estão envolvidos na administração no Executivo. E de que existe hoje no país um debate sobre a corrupção dentro do poder público, que toma conta, inclusive, de pautas importantes para a decisão do país. A corrupção, ela está, primeiro, em alta. Segundo, ela sempre existiu. Nós somos excessivos em relação a ela.
Olha, Gilson, na verdade, se a corrupção está em alta, a gente tem um lado positivo nessa história, né? Quer dizer, o que eu estava falando agora. Vamos supor, no regime militar a gente sabe que ocorreu caso de corrupção, mas não havia denúncia, porque a imprensa era livre, a imprensa não poderia denunciar, né? Então, quando a gente vê casos de corrupção, há um lado bom nessa história que é uma sociedade vigilante, uma imprensa livre, né? Porque a corrupção ocorre, mas o bom é que as pessoas denuncie, investigue, apure, né? Esse final de semana, uma revista Circulação Nacional, a revista Veja, noticiou uma denúncia contra um assessor do Ministério da Agricultura e ele foi demitido. Quer dizer, ele já pediu, se foi demitido, pediu exoneração, mas enfim, ele saiu. Isso mostra, então, uma imprensa livre, uma imprensa atuante. Então, tem um lado bom. Então, se está em alta, está em alta, então, a vigilância do povo. Quer dizer, às vezes, se o povo tivesse amordaçado, que eu falei lá da Coreia do Norte, isso é um sinal de debilidade, de fraqueza, né? Sempre existiu corrupção? Olha, sempre vai existir corrupção, porque sempre vai ter pessoas que vão para a esfera pública ganhar vantagens privadas. Isso é muito comum, né? Pessoas que vão deliberadamente para a esfera pública. A gente conhece casos de pessoas que quiseram se tornar policiais militares para fazer, ou policiais, enfim, em geral, para fazer propina. Tem gente que vai ser funcionário público para trabalhar nos setores de compra, para ganhar dinheiro, né, para ele. Né? Então, isso, não tem como você, a priori, olhar para o sujeito pela cara dele, pela roupa, se ele vai ser corrupto ou não. O que você tem que perceber é o seguinte: esses casos de corrupção são mecanismos que se instalam, são pessoas que se associam, né, não é uma ou duas pessoas, são várias pessoas, né? E aí que a gente tem que ficar atento. Se está em alta, eu acho que está em alta a denúncia, mas está em alta também a falta de debelar os mecanismos. Você citou agora, Gilson, que o Congresso anda caçando o político, né? Mas não é os políticos, tem que ver os esquemas. Vamos pegar o caso aí do Ministério dos Transportes. Ora, se tem uma lógica ali que gera corrupção, independente de seja um santo, por exemplo, que vai lá. Porque é uma associação entre empreiteiras, membros do governo, aditivos que se colocam, procedimentos licitatórios que permitem fraudes, né? Então, se você não debelar isso daí, vai necessariamente ocorrer corrupção. Quer dizer, não sou nem um Nostradamus quando eu digo isso, né?
Agora, isso é uma pesquisa feita pelo IBGE, inclusive, que a maior parte da corrupção no Brasil, ela também está envolvida com, envolve-se nessa corrupção, o funcionário público, que não é aquele representante público eleito pelo cidadão, mas aquele que está, inclusive, com a carreira na máquina pública. Isso é um sintoma de um vírus que tomou o corpo do Estado e que pode e que tem se propagado? Ou seja, uma constante que é pior, inclusive, do que quando a gente fala do corrupto que é eleito pelo povo?
É, na verdade, você usa uma imagem muito boa, Gilson, que é a imagem do vírus, do corpo político, né? Quase todos os pensadores políticos, quando falam do Estado, falam como um corpo, né? Um corpo com várias partes. E a corrupção sempre é tratada como uma espécie de doença, que se você não extirpa, se você não cura logo, ela se alastra pelo corpo e você pode matar o corpo político, né? E você tem razão quando você diz que é um funcionário público. Quer dizer, não é só o vereador, ou deputado, ou senador. Sempre há um funcionário que está lá e que ele detém, essa que é a questão. Porque o funcionário, na verdade, é até mais importante do que o próprio político, né? Porque ele detém o que nós chamamos de modus operandi. Ele sabe muito bem como funciona a máquina. E por estar ali todo dia, há anos, trabalhando, então ele conseguiu, ao longo do tempo, perceber as brechas e as lacunas. E aí que vai a sua capacidade engenhosa, ardilosa, né? No interior dessas brechas, engatar ali um projeto de corrupção, e aí tá, ele tem que se associar com alguém que sai fora, tem que ter várias pessoas, não é só um funcionário público. Você pode reparar todos os casos de corrupção noticiados nos últimos 10 anos, havia vários funcionários públicos, tanto que todos eles são indiciados por formação de quadrilha, né? Então, agora, há um vírus inoculado? Ora, esse é um vírus natural de todo o órgão público, por mais que a gente tenha controles, há muitos teóricos que falam de controle do Estado, controle da máquina pública, mecanismos de controle, mas esses mecanismos eles têm que ser constantemente aperfeiçoados. Você cria hoje um mecanismo de bloqueio, no momento seguinte você já tem um outro, a pessoa pensa, ela sempre está atenta, ela cria alguma coisa nova, né? Não tem jeito. Então, qual é o melhor remédio, vamos dizer assim, se você me perguntasse qual que é o melhor remédio contra esse vírus, essa doença? É o engajamento público, é a atenção da sociedade civil, é a denúncia dos veículos de comunicação, ou seja, é a atenção das pessoas. Porque se você cria hoje um procedimento contra a corrupção, no dia seguinte o corrupto vai criar um mecanismo que descobre uma brecha e já aciona todo um processo, né? E isso você só descobre quando ele faz, não tem como muito prever a priori. Algumas coisas até que dá para você perceber, quer dizer, se você deixar certas coisas, você mais ou menos intui, ó, vai necessariamente dar margem para a corrupção. Você não pode nunca achar que há um ser bondoso, virtuoso e que ele nunca vai roubar. Às vezes o mecanismo, às vezes o sistema traga ele, né? Eu cansei de ver gente falando que, não, se eu tivesse lá como vereador, como deputado, eu jamais ia permitir que isso ocorresse. Mentira, não dá, porque são lógicas de corrupção, né? Que às vezes ela te envolve e você nem percebe. Às vezes você acha que está fazendo uma coisa boa, quando no fundo você está ajudando, beneficiando procedimentos corruptos. Só para dar um exemplo, Gilson, corrupção não é só também pegar dinheiro, viu? Por exemplo, quando eu faço um concurso público que eu privilegio a entrada de alguns, dando informação, isso é um caso de corrupção. Quer dizer, alguém de dentro do concurso passa informação por de fora, que cobra dinheiro dos candidatos e aí facilita a entrada. Quer dizer, então eu tenho ali também um procedimento de corrupção, né?
Professor José Antônio, tem um outro personagem que eu queria comentar rapidinho com o senhor, que é o ser humano, cidadão do dia a dia, é o tal do cidadão que também pratica os seus atos de corrupção, que é você tentar, por exemplo, se safar de uma punição de um fiscal, de um policial de trânsito, a velha história de tentar arrumar um meio de superar um problema, fugindo à regra e corrompendo a regra, e às vezes corrompendo o funcionário público também. Esse papel do cidadão também é um malefício, esse cidadão do dia a dia, que se corrompe e corrompe os outros?
Na verdade, estamos falando, quer dizer, não existe o funcionário público corrupto. Ele só é corrupto porque do outro lado tem alguém que não está na máquina pública que ajudou ele a corromper. Isso é uma regra meio que geral. Tem alguns casos, outros que não, mas essa é a regra geral. E é bem que você falou mesmo. Tem, o cidadão, às vezes, ele está ali pronto também para, na primeira oportunidade que a corrupção descobrir, ele vai lá feliz da vida e aceita, né? Quer dizer, ou quando é pego pelo fiscal, pelo policial, ele fica tentando dar um jeito de ludibriar, quer dizer, reclama gosta que tenha radares na rua para controlar a velocidade, mas quando ele é pego, né, pelo radar, fala, pô, esses radares não foram identificados, tenta achar N subterfúgios para não ser acusado, né, para não ser considerado culpado nesse processo todo. Isso, na verdade, revela, no fundo, Gilson, um mal que é a pouca preocupação com a esfera pública, né? Generalizar, falar que toda a população é assim, é um equívoco, é injusto, porque isso não é verdadeiro, né? Agora, há uma coisa que é fato, que é de fato, há momentos que as pessoas parecem que não se interessam com a coisa pública ou acham que não é com elas, né? Quer dizer, é o bandido que está roubando lá em Brasília, mas às vezes ali na rua de casa você tem ali o caso ali de corrupção e a pessoa acha que não, quer dizer, uma espécie assim, ah, isso aqui é pouca coisa, eu estou me dando bem, não vai fazer mal a ninguém. Quer dizer, no fundo, tanto lá o de cima de Brasília quanto de baixo aqui da rua de casa, eles, os dois, na verdade, não têm uma preocupação com a esfera pública, né? Que é, na verdade, o grande mal da corrupção, é as pessoas não se preocupar com as coisas públicas, não ter noção do todo, quer dizer, querer ganhar vantagens privadas, o que o grande corrupto quer quando ele desvia o dinheiro, sei lá, de uma ponte lá do Contorno Norte, o cara desvia o dinheiro do Contorno Norte. Ora, ele quis se dar bem, ele quis pegar uma coisa que é do todo, se apropriar para ele. Ora, quando eu faço isso no micro, no pequeno, eu também estou atuando na mesma lógica. A mudança de escala, né? Você tem uma mudança de escala, mas a lógica é a mesma, né? Então, no fundo, o que nós temos? Não é uma regra geral de combate à corrupção, como eu disse. Mas há uma coisa que é muito importante, é o engajamento, a preocupação das pessoas com a esfera pública e saber, às vezes até no pouco. Quer ver um exemplo de que não é bem um caso de corrupção, mas é uma espécie de vou me dar bem? A pessoa é demitida, aí tem o seguro-desemprego, fica lá ganhando 6 meses de seguro-desemprego, e aí começa a trabalhar no outro lugar, mas não pede para ser registrada, para continuar ganhando. Em tese, você pode pensar, pô, o cara é pobre, é legítimo, ele está ganhando dinheirinho a mais para completar a renda, sei lá, para comprar um móvel, mas ele está ludibriando o Estado, porque quando ele já está no emprego, o empregador tem que registrar ele, não é um favor que o empregador faz. Quando ele deixa de fazer isso, ele às vezes pede para o empregador não fazer, ele está também sendo tão usurpador quanto de cima. Quer dizer, aí é uma diferença de escala, né? Enquanto um rouba milhões, o outro está roubando 100, né?
Professor José Antônio Martins, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBL.
Eu que agradeço o convite, Gilson.
Conversei com o professor de filosofia, que é pós-doutor pela Universidade de Pádua, na Itália, é professor de filosofia da Universidade Estadual de Maringá. Falamos sobre a corrupção, que para o professor ela existe, não é um problema só brasileiro. As denúncias fazem com que aparentemente aumente os números, mas a denúncia é importante, a liberdade, inclusive, de imprensa, o professor ressaltou como uma arma importante no combate à corrupção. Falou também da corrupção dentro da máquina pública e no dia a dia do cidadão, que às vezes manipula, corrompe, ajuda a corromper a máquina pública.